seu compromisso para a faculdade, mas antes vai passar para abastecer o carro? Já pega essa dica, hein? Baixe aí no seu celular o app MC Fideliza, da rede Postos MC. Com ele você abastece, acumula pontos, depois você troca esses pontos por aquele descontão que faz a diferença no seu bolso, eu garanto, viu? Quanto mais você abastecer, mais pontos vai acumular e, consequentemente, mais você vai economizar também. Então não perde tempo, baixe agora o app MC Fideliza, da rede de Postos MC. 6:16. Opa, bora falar de Copa do Brasil. Vamos conhecer hoje os primeiros classificados para as oitavas de final do torneio. No Beira Rio, 19h30, o Internacional vai receber o Atlético de São João del Rei. No jogo de ida, o Colorado venceu por 2-1, jogando em São João del Rei. Por isso, o Internacional tem a vantagem hoje do empate ao lado do seu torcedor. O nosso Atlético quer seguir adiante na competição e aí o Atlético precisa vencer por pelo menos um gol de diferença para forçar os pênaltis ou uma vitória maior para daí carimbar o seu passaporte para as oitavas de final. No Mineirão, 21h30, teremos Cruzeiro e Goiás. No jogo de ida lá em Goiânia, empate por 2-2, então tudo aberto para o confronto da volta logo mais no Gigante da Pampulha. E também às 21h30 nós seremos no Maracanã, o Fluminense recebendo o Operário de Ponta Grossa. É a mesma situação do jogo do Cruzeiro. Fluminense e Operário empataram o jogo de ida por 0-0, então quem vencer fica com a vaga. Novo empate, nós teremos disputa por pênaltis. Não queremos pênaltis essa noite no Mineirão, sem sofrimento, hein? Cruzeiro vai buscar a sua vaga contra o Goiás, com um time forte, equipe celeste vem embalada depois da vitória no final de semana contra o Bahia, Cruzeiro que conhece a Copa do Brasil como ninguém e quer impor a sua qualidade, o seu favoritismo, logo mais no Gigante da Pampulha. O repórter Rubem Júnior já está conosco para falar sobre a possível escalação do técnico Arthur Jorge para logo mais. Ele vai ter retorno de jogadores importantes. Não é isso, Rubinho? Um abraço, bom dia.
Um abraço, bom dia, alô meus amigos, alô minhas amigas do tiro de meta da Itatiaia, hoje em campo a Nação Azul em peso no Mineirão, é a milionária Copa do Brasil, depois do empate contra o Goiás fora de casa, decidindo hoje às 21h30, o Cruzeiro, o maior vencedor da competição, com 6 conquistas, ontem o último e único trabalho que foi feito na Toca da Raposa, depois da boa vitória que teve, né, pelo Campeonato Brasileiro para cima da equipe do Bahia. Por sinal, o Cruzeiro vem muito bem na competição nacional. Em 7 jogos do técnico Arthur Jorge, foram 5 vitórias na competição e vai bem também nas Copas. Mas o assunto de hoje é Copa do Brasil, o Brasileiro apenas no próximo sábado e a Copa Libertadores apenas no dia 19, na outra terça-feira, jogo em Buenos Aires. Mas atenção que eu tenho um recado para você imperdível do Supermercados BH. Você sabia que o Supermercados BH conta com mais de 100 produtos de importação própria? É isso mesmo, uma seleção especial com vinhos, massas, azeites, biscoitos e muito mais. Produtos de qualidade escolhidos com muito cuidado para você e o melhor, direto de países como Espanha, Portugal, Itália, Argentina, China, Chile, Malásia, China. Atenção, é muito sabor, muita variedade, experiência internacional sem sair de Belo Horizonte. O Cruzeiro que teve ontem no último trabalho apenas ajustes, o técnico Arthur Jorge vai priorizando a parte física e sobre poupar ou não, vamos ouvir o técnico do Cruzeiro aqui no tiro de meta.
Não há poupada para ninguém porque não há margem para relaxamento. Nós temos que dar o nosso melhor em cada uma das competições, não temos margem nenhuma de erro. Nós temos que competir a 100% em cada uma dessas competições. Estamos envolvidas e temos aqui decisões importantes até à paragem para a Copa do Mundo. Vamos dar o nosso melhor, sempre o nosso melhor, priorizando tudo aquilo que é competição, e a nossa prioridade nesta altura é absoluta. Copa do Brasil, terça-feira, frente ao Goiás.
Obrigado, Arthur Jorge, conosco aqui no tiro de meta da Itatiaia. Tem a volta do Kaique para a esquerda, tem a volta do Christian, que foi poupado para o meio campo, tem a volta do Arroio no setor de ataque. E aos poucos o técnico vai ganhando outras opções, não só para o meio campo, mas para o ataque, como Sinisterra, Kaique Kenji, e indo, né, colocando os atletas nesse time considerado titular do Cruzeiro, por mais que o técnico Arthur gosta de priorizar todo o grupo. Matheus Henrique teve uma contusão pulmonar na jogada que teve no jogo contra a equipe do Bahia. É o Cruzeiro concentrado para o jogo desta noite, 9:30 da noite, a Copa do Brasil na Itatiaia. Tá certo, bom dia.
Tá certo, Rubinho, bom dia, boa terça-feira. Bora saber também as informações do adversário do Cruzeiro nesta noite, o Goiás, que é o 11º colocado lá na Série B. Não tem feito um bom Brasileirão, tem só 10 pontos, vinha de 4 derrotas consecutivas, mas na última rodada, no final de semana, teve uma vitória que animou, né, a galera, porque venceu justamente o Vila Nova, venceu o clássico lá em Goiânia. E o técnico do Goiás tem dúvidas para montar a equipe para hoje à noite. Não é isso, repórter Pedro Abílio? Bom dia.
Bom dia para você, Nath, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Tiro de Meta. O Goiás do técnico Daniel Paulista tem algumas dúvidas na sua montagem. Vamos a elas. A primeira em relação ao meio-campo. Quem joga ao lado do Lucas Rodrigues como volante do Goiás? Ele tem alternado entre o Baldoria, porque o Felipe Machado estava no departamento médico, e tem a possibilidade também de utilizar o Lourenço, que também está voltando do DM no lugar do GG, que atuou nas últimas partidas. Dúvida técnica como centroavante, já que Cadu e Anselmo Ramon disputam posição no 11 inicial do técnico Daniel. Lembramos, o Goiás que chegou ontem à noite a Belo Horizonte, no início da noite, fim de tarde, está hospedado no hotel Holiday Inn, na região da Savassi, venceu o Vila Nova no último sábado no clássico pela Série B, e mesmo com um jogador a menos, essa vitória mudou o astral da equipe. Provável time com goleiro Tadeu, defesa de Rodrigo Soares, Lucas Ribeiro, Ramon Menezes e Nicolas. No meio, Felipe Machado ou Baldoria, Lucas Rodrigues, GG ou Lourenço, além do Lucas Lima, Jean Carlos e Anselmo Ramon ou Cadu. É uma provável escalação, Nath.
Obrigada, Pedro. 6:23. Deixa eu mandar um abraço pra galera que participa também aqui no YouTube. O Edio Moreira, direto de Piedade de Gerais. A Cíntia também participando. O Carlos Daniel. Deixa eu ver aqui. O Alisson Matheus tá confiante que o Cruzeiro hoje vai ganhar de 3-0. O Raimundo Parada, direto de Sete Lagoas, também na nossa escuta. Muito obrigada a todos, viu? Passe lá no YouTube, deixe também o seu like aqui no nosso tiro de meta. Vamos para mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho eu volto, hein? Ainda tem muito assunto. Vamos falar do Galo, que amanhã estará em campo contra o Ceará.
Empreende sabe. Resultado bom se constrói com a parceria certa. Na Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui. Você tem maquininha com Pix grátis, taxas a partir de 0,75% no débito, 2,25% em 12 vezes e a liberdade de escolher quando quer receber. Sem aluguel, sem mensalidade, com conta PJ completa. Acesse infinitypay.com.br/maquininha e peça já a sua.
Aluclass. Pensou esquadrias de alumínio? Pensou Aluclass. 15 anos das melhores obras de prédios e casas de Minas e de todo o Sudeste. Acesse o Instagram, @aluclass_BH. Qualidade, estrutura, respeito ao prazo, respeito à sua obra. Janelas, portas, guarda-corpo, fachada, pele de vidro. Construtor, sua obra tem que ter Aluclass. 31 996305391.
São auxiliares de administração escolar de Minas Gerais. O SAENG informa que prorrogou o prazo de solicitação e renovação das bolsas de estudo para o segundo semestre. Agora o prazo vai até 31 de maio. Não deixe para a última hora. Garanta a sua bolsa dentro do prazo. Acesse saeng.com.br e saiba mais. SAENG, Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar. Somos trabalhadores, somos educadores.
Estamos de volta com o Tiro de Meta, 6:25. Daqui a pouquinho teremos o Jornal da Itatiaia. Ele já está conosco. Bom dia, Eustáquio Ramos.
Ótimo dia para você, Nath Fios. Ótimo dia para quem nos acompanha na Itatiaia. Daqui a 5 minutos, as principais notícias de Minas, do Brasil e do mundo. Ministros indicados por Bolsonaro assumem hoje o comando do Tribunal Superior Eleitoral. Deputados encontram superlotação e precariedade em presídios mineiros durante vistoria. Motociclista é atingido por bala perdida durante briga de trânsito em Belo Horizonte. Semáforos inteligentes começam a funcionar na capital para priorizar ônibus. E Belo Horizonte aplica mais de 500 multas por descarte irregular de lixo. Esses e outros assuntos daqui a pouquinho, 6:30, no Jornal da Itatiaia. Até lá.
Até lá, Eustáquio. 6:26. Bora falar do Atlético, hein? Agora é a missão Copa do Brasil. É foco total no duelo contra o Ceará nesta quarta-feira. Equipe já viaja hoje. Não é isso, repórter Cláudio Rezende? Bom dia.
Muito bom dia a você também, a todos do Tiro de Meta desta terça-feira. O Galo na missão Copa do Brasil. Tem treinamento na manhã de hoje e às 16h, em voo fretado, a delegação segue rumo à capital cearense. Vão chegar à prevista às 7:15 da noite. Vai ficar lá no hotel Gran Marquise, na praia de Meireles. O técnico Barba Domingues para esse jogo contra o Ceará. É, a partida de volta, o Galo venceu 2-1 em Belo Horizonte. Pode, com um empate, garantir a classificação às oitavas de final da competição. Ele vai usar o que tem de melhor. Agora, com voltas importantes, como a do Lianco na defesa e do Alan Franco no meio campo, só que ele tem ausências prováveis, questões médicas, jogadores que no último domingo viraram dúvida para esse compromisso de amanhã. Agora eu vou falar para você da Clínica Alfamém. Amigão, tá meio desanimado, não é mais aquele leão na cama? Então faz o seguinte, a Clínica Alfamém é especialista em saúde sexual do homem. Não fique sofrendo em silêncio. Privacidade total para você, tratamentos que cabem no seu bolso. Clínica Alfamém, anote o telefone, é o 2526-7676. 2526-7676. Marque consulta com a equipe do Dr. Carlos Pacheco. Clínica Alfamém. Os jogadores que são dúvidas. O zagueiro Juan, que ficou fora do jogo, né? Sentiu no aquecimento ali na região do peito do pé. Então ele será reavaliado. O Bernard, um pisão muito forte, também se apresentou com muitas dores no local. Podem ser baixas. A exemplo do meia Vitor Hugo, que não foi liberado ainda do departamento médico. O jogador não está confortável por enquanto. Está se recuperando de um edema muscular e já ficou fora de 3 partidas. Com essas interrogações, dúvidas, então, na defesa e principalmente no meio-campo do Atlético para esse compromisso. Copa do Brasil é prioridade no Galo, que tem o Brasileirão também como uma competição importante. Nos últimos anos sofreu até a última rodada praticamente para se livrar de rebaixamento. Esse ano, Brasileirão muito embolado, mas a Copa do Brasil tem a questão da grana, que é muito importante, lógico, uma possibilidade de um mata-mata, mesmo não tendo dos principais elencos hoje do Brasil, você pode chegar mais adiante nesse campeonato. Um abraço.
Tá certo, Cláudio, muito obrigada, um abraço, viu? Olha só, gente, o Botafogo sofreu um novo transfer ban, viu? Punido pela FIFA com um novo castigo aí, dizendo respeito a uma dívida, né? Do Alvinegro, ainda com o Atlanta United, pelo argentino Thiago Almada. Essa dívida que já vai se arrastando aí na vida do Botafogo, né? Tá impedido, então, de registrar novos jogadores por tempo indeterminado, e o Chelsea tá procurando um novo treinador para assumir o time na próxima temporada, e o brasileiro Felipe Luiz, né? Que esteve recentemente no Flamengo, tá aí no radar do clube. Assim a gente encerra o Tiro de Meta de hoje, que teve o oferecimento de Maicon, transparente como todo consórcio deveria ser. O meu abraço a todos, muito obrigada. Tchau.
Rede Itasat, mais de 80 emissoras unidas que ligam Minas Gerais de ponta a ponta. Jornalismo, esporte, entretenimento e prestação de serviço. Mesmo.
Ministros indicados por Bolsonaro assumem hoje o comando do Tribunal Superior Eleitoral.
Suspensão da lei da dosimetria amplia tensão entre Supremo e Congresso.
Relatório aponta a expansão das facções criminosas e interiorização da violência no Brasil.
Deputados encontram superlotação e precariedade em presídios mineiros durante vistorias.
Motociclista é atingido por bala perdida que teria vindo de carro usado por policial civil.
Semáforos inteligentes começam a funcionar em Belo Horizonte para priorizar ônibus.
Metrô volta a alterar quadro de horários para obras e estações passam a operar em via única.
BH aplica mais de 500 multas por descarte irregular de lixo.
Preço da cenoura dispara quase 80% e vira novo vilão da inflação dos alimentos.
Trump embarca hoje para a China em meio à pressão com acordo com o Irã.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
6:31, começa agora o Jornal da Itatiaia, estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. Bom dia pra você, Fernanda Viegas.
Bom dia, Eustáquio Ramos.
Ótimo dia pra você que nos acompanha, hoje é terça-feira, 12 de maio de 2026, na Itatiaia a temperatura é de 16 graus.
O dólar é vendido a R$4,91, o euro comercializado a R$5,77, poupança rende 0,5% ao mês.
Trânsito.
Caminhão carregado de cal tomba e motorista morre em acidente na BR-040 na pista em direção a Belo Horizonte, na altura do quilômetro 467, próximo ao posto Canecão. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária Federal e da Via Cristais estão no local. A pista está parcialmente bloqueada. Ainda nas estradas, um acidente bloqueia parcialmente a rodovia Fernão Dias, na pista em direção a Belo Horizonte, na chegada à Fiat em Betim. O motorista já enfrenta pelo menos 3 quilômetros de congestionamento. Na capital, tem uma ocorrência no anel rodoviário para quem segue no sentido Vitória após o viaduto da Avenida Carlos Luz. Já são pelo menos 2 quilômetros de congestionamento. Direto da Central de Trânsito Itatiaia Emive, repórter Isabela Gouveia.
Polícia.
E procura por suspeitos de homicídio cometido noite passada no Morro das Pedras, lá do oeste da capital. Luiz Henrique Furtado dos Santos, o Ockley, de 32 anos, organizava um festival de papagaios, local conhecido como Terrão, bem como vendendo linhas e papagaios na Vila São Jorge 3. Foi quando o desconhecido encapuzado entrou pelo beco central e executou a vítima a tiros. Uma pessoa próxima disse à PM que Luiz Henrique estava com alguns indivíduos morando em sua casa e havia pedido para eles se retirarem porque não estavam contribuindo com os gastos da residência. A família alegou desconhecer se ele tinha algum envolvimento com o tráfico de drogas, afirmando que ele trabalhava apenas com a venda de papagaios e linhas. De acordo com a PM, Luiz Henrique tinha uma passagem por porte ilegal de arma de fogo na cidade de Teófilo Otoni e 3 registros de violência doméstica em BH contra a ex-companheira. Repórter Oswaldo Diniz.
Agora, as condições do tempo.
Nesta terça-feira, o dia em Belo Horizonte será de céu nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada e declínio de temperatura do ar. Na capital mineira, a mínima foi de 16 graus e a máxima deve marcar 25, com umidade relativa do ar, em torno de 60% à tarde. Repórter Aline Neves.
6:34. Em meio às frequentes reclamações de motoristas e passageiros sobre a falta de sincronização dos sinais de trânsito, regiões que concentram grande fluxo de ônibus em Belo Horizonte passam a contar com semáforos inteligentes.
A expectativa é reduzir atrasos, melhorar a regularidade das linhas e aumentar a eficiência do transporte coletivo.
9 semáforos inteligentes já estão operando em Belo Horizonte, 6 deles em cruzamentos da Rua Niquelina e 3 na Rua Domingos Vieira, vias que ligam a região leste ao centro da capital. A nova tecnologia funciona a partir de inteligência artificial que utiliza câmeras para priorizar a passagem de coletivos. A presidente da BH Trans, Deusuite Matos, explica como funciona o semáforo inteligente.
Ele é um sistema específico para priorizar o transporte coletivo. Então, o que que ele faz? Ele tem uma câmera, né, que ele consegue identificar a linha que está passando e ele consegue saber se o ônibus vai conseguir ou não passar no sinal verde. Se não conseguir, ele joga um tempo a mais para o ônibus poder passar e, dessa forma, priorizar o transporte coletivo. a escolha desse local é porque ele é um corredor que ele opera 15 linhas de transporte coletivo com 986 viagens, então ele é um corredor significativo do nosso sistema de transporte coletivo. Ele está dentro de uma região importante da cidade que liga a região leste ao hipercentro, à área hospitalar, então é um corredor muito simbólico.
E os motoristas que circulam pela região com o novo semáforo estão positivos com a novidade.
Meu nome é Edson Vieira Coelho, tenho 38 anos, sou motoboy.
Como que você acha que esse semáforo inteligente vai poder ajudar aí o trânsito?
Eu acho que vai agilizar o trânsito, né? Porque no caso aí não vai ter como fechar o cruzamento. Eu acho que vai ser legal, sim.
Você acha que mesmo sendo assim, voltado para ônibus, ajuda o trânsito todo?
Vai ajudar, porque aqui, ó, quando o sinal fecha aqui, ele tampa esse cruzamento aqui, aí automaticamente já agarra tudo. Aí eu acho que como vai recalcular, não vai acontecer mais isso, vai ser legal.
Elias, tudo que é pra melhorar o trânsito é bom, né, moça?
Você acha que vai dar fluidez pro trânsito?
Eu acho que sim.
Você percebeu alguma mudança, assim, já de fluxo no trânsito, ou aqui fica muito ruim mesmo o horário de pico?
Ainda não deu pra sentir, não.
Repórter Giovana Meirelles.
6:36, e a partir de hoje a Avenida Cristiano Machado vai ficar totalmente interditada para obras.
A intervenção vai ocorrer apenas das 8:30 da noite às 4 da manhã para não impactar o trânsito nos horários de pico. O bloqueio ocorre entre a MG-10 e a Rua Gabirobas, no sentido centro, no bairro Vila Clores, na região norte de Belo Horizonte. No local serão realizadas obras de recapeamento e o objetivo é que a conclusão dos trabalhos ocorra na próxima sexta-feira, 15 de maio. O serviço faz parte das obras da nova trincheira da Avenida Cristiano Machado. Motorista pode desviar o caminho acessando a Avenida Pedro I, Rua Bernardo Ferreira da Cruz, Avenida Vilarinho e depois retornando para a Avenida Cristiano Machado. Há também a possibilidade de rota alternativa pela Avenida Pedro I, Rua Padre Pedro Pinto, virando à direita na Rua Doutor Álvaro Camargo, posteriormente a Avenida Vilarinho e retornando para a Avenida Cristiano Machado. Para Itatiaia, Vitor Brandão.
Agora às 6:37, a seguir, motociclista é atingido por bala perdida que teria vindo de carro usado por policial civil.
PH aplica mais de 500 multas por descarte irregular de lixo.
E ainda nesta edição, preço da cenoura dispara quase 80% e vira novo vilão da inflação dos alimentos.
Você passa o dia inteiro no computador e no fim do dia seus olhos estão pedindo socorro? O problema pode ser a luz azul das telas. A solução está nas óticas Carijós. Chegou a super promoção em lentes com filtro azul. Multifocal que escurece ao sol com filtro azul, só R$10,45,90. E lentes para longe ou para perto com filtro azul por apenas R$149,90. Óticas Carijós. São 11 lojas no centro de BH e o estacionamento é por nossa conta.
Óticas Carijós, a solução para você.
Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar.
6:39. Belo Horizonte intensifica as ações de combate ao descarte irregular de lixo e aplicou mais de 500 multas nos últimos meses.
Colocar o lixo para fora de casa no dia errado, no local incorreto e fora do horário da coleta, ainda são 3 grandes erros que se convertem em problemas que atrapalham a limpeza urbana em BH. 507 multas foram aplicadas no ano passado, num valor que varia de R$2 a R$16 mil. Gerente de acompanhamento de ações fiscais da Prefeitura de Belo Horizonte, Nayara Menezes, explica os erros mais comuns e como a população pode denunciar.
A gente considera deposição clandestina qualquer descarte, né, de resíduos fora do dia,
fora do horário ou fora do local adequado para fazer esse descarte. Sim, eu acho que a gente pode dizer que a deposição clandestina, ela traz um impacto aí ambiental, né, principalmente para as pessoas, e prejudica também a qualidade de vida. Então, as pessoas quando andam pela cidade e se deparam, né, com um lixo ali que está colocado fora do horário ou fora do local, elas ficam com essa sensação de que a cidade está mais suja. E não só a sensação, isso pode trazer, atrair roedores, insetos, que trazem doença para as pessoas. Então, tem todo esse impacto na saúde e na qualidade de vida.
Qual que é o caminho para fazer essa denúncia?
As denúncias podem ser feitas tanto pelo portal de serviços da PBH, quanto pelo aplicativo BH Sim, ou pelo telefone 156.
Sendo essa uma atividade regular, existe a previsão de multa, que pode variar de 2 a 16 mil reais, pode doer no bolso, mas é uma questão também de educação, de conscientização, né, Nayara?
Com certeza. O nosso trabalho da fiscalização, ele é prioritariamente orientativo. Então, o que a gente quer mesmo é que as pessoas se conscientizem que a deposição clandestina, ela é um grande problema, ela é uma irregularidade, uma infração. Então, a gente começa com esse trabalho orientativo mesmo, explicando para a pessoa da importância dela depositar aquele resíduo no local adequado. Agora, quando isso não acontece, né, ou quando a gente pega um flagrante muito grave, uma deposição numa área de preservação ambiental, alguma coisa assim, ou se aquela pessoa já foi anteriormente orientada, aí o que nos resta é realmente aplicar a multa.
Quase 4 mil vistorias de deposição clandestina de lixo aconteceram nos quatro primeiros meses deste ano. Em 2025, foram 14.500 vistorias, com as regionais Venda Nova e Barreiro liderando o número de denúncias. Repórter João Felipe Loli.
Agora, às 6:41, motociclista é atingido por bala perdida que teria vindo de carro dirigido por um policial civil. O caso foi durante uma briga de trânsito no bairro Padre Eustáquio, região noroeste de Belo Horizonte. Ao vivo, com os detalhes, o nosso repórter Oswaldo Diniz. Bom dia, Oswaldo.
Bom dia, Viegas. 6:42. Essa vítima voltava para casa do trabalho e tem 28 anos de idade quando parou no sinal da Avenida Ivari, perto da Praça São Vicente, no bairro Padre Eustáquio, lá do noroeste BH. Em determinado momento, segundo familiares desse trabalhador, um homem em uma caminhonete preta teria dado um tiro no chão, ricocheteou e acertou o rapaz. Isso durante uma discussão de trânsito no outro lado da rua, que ele mesmo, o ferido, não tinha nada a ver, não tinha envolvimento. A bala ficou alojada no pulmão, também foi socorrido com a bolsa do SAMU, estava ali bem perto, e foi encaminhado para o hospital João 23. A última atualização é que os médicos avaliavam a possibilidade de cirurgia, mas felizmente ele não corre risco de algo mais grave. Um detalhe importante é que depois que o boletim de ocorrência foi finalizado, a PM, por meio de imagens de câmeras de segurança da região de comércios locais, descobriu a placa desse veículo, foi até 3 endereços e também descobriu que esse veículo, essa caminhonete, estaria sob a responsabilidade de um investigador da Polícia Civil. Por isso, ele também é procurado para dar explicações. A gente vai trazer aqui uma entrevista que o repórter Felipe Quintela fez com a mãe dessa vítima, né? E ela aguardando que o responsável seja encontrado.
A gente quer saber quem é o culpado, porque uma bala perdida... Quem conhece meu filho sabe da índole dele, sabe que ele não faz mal nem para uma barata. Então, assim, é uma situação complicada, é um susto muito grande. Meu filho levou um tiro no peito e ele está aqui agora no João 23 com dreno para tirar o sangue do pulmão, que teve um sangramento muito forte, ele perdeu muito sangue, ele já tomou 1,5 litros de sangue, está fazendo tomografia para saber se tem hemorragia interna, onde a bala está alojada, e para ver se vai ser preciso uma cirurgia ou não.
Repórteres Felipe Quintela e Oswaldo Diniz.
6:44, vamos para um rápido intervalo. Na volta você acompanha. Metrô volta a alterar quadro de horários para obras.
E estações passam a operar em via única.
E ainda nesta edição você acompanha. Ministros indicados por Bolsonaro assumem hoje o comando do Tribunal Superior Eleitoral.
acidente, furto ou roubo? Seu carro está protegido agora? Quando o imprevisto acontece, a APM Brasil entra em ação. Proteção veicular completa, com assistência 24 horas, cobertura em todo o Brasil e a tranquilidade de escolher a proteção do seu jeito. São mais de 18 anos de história e mais de 300 mil associados ao longo desse período. Faça sua proteção agora. APMBrasil.com.br ou ligue 31-3333-1625. APM Brasil, proteção segura.
Com a guerra, muitos países têm problemas no abastecimento de combustível. Mas aqui temos a energia da Petrobras. A gasolina que ela vende para as distribuidoras não aumenta desde 2024. O diesel teve um pequeno aumento depois de um ano e o governo do Brasil está fazendo a sua parte para reduzir esse valor. Não há motivo para preços abusivos nos postos. Aliás, desde 2021, a Petrobras não é mais dona da rede de postos que usa a sua marca. Os combustíveis são da Petrobras, os postos não. Petrobras, o Brasil é a nossa energia. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
15 para 7.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Infelizmente, registramos um acidente no anel rodoviário. Isabela Gouveia, bom dia.
Oi, Viegas, bom dia para você também, bom dia para quem nos acompanha aqui no Jornal da Itatiaia. No anel rodoviário tem um acidente envolvendo duas carretas na pista em direção à Vitória. Logo após o viaduto da Avenida Carlos Luz, após o viaduto do Shopping Del Rey, o motorista já enfrenta mais de 4 quilômetros de congestionamento antes mesmo do viaduto da Avenida Pedro II. Ainda sem informação sobre feridos, mas há bastante congestionamento. A pista marginal é uma rota alternativa, mas agora também já há lentidão por conta do fluxo intenso de veículos. Falando para quem segue no sentido Rio de Janeiro, na saída do anel rodoviário para a BR-040, tem um carro com defeito na passagem pelo Trevo do Pilar, quase na chegada a Nova Lima, e por isso também já há lentidão no sentido Rio, desde o Trevo do Betânia, na região oeste da capital. Neste caso, o motorista pode desviar pelas vias internas da região Centro-Sul, como Raja Gabalha ou Nossa Senhora do Carmo, em seguida a rodovia 356, no caminho para a BR-040. Volto com vocês aí no estúdio, Eustáquio e Viegas.
Obrigado, Isabela Gouveia. 6:46, os passageiros do metrô devem enfrentar mudanças no quadro de horários nesta semana por causa das obras de modernização e manutenção da linha 1.
Até a próxima sexta-feira, os trens vão circular com intervalo de 20 minutos entre 8 e 11 horas da noite.
Além do aumento no tempo de espera, algumas estações passam a operar em via única durante o período das obras, segundo a concessionária Metrô BH.
Nas estações Lagoinha e Central, os passageiros precisam redobrar a atenção antes do embarque para verificar o sentido das composições.
As mudanças fazem parte do processo de modernização do metrô, que inclui a renovação da sinalização, obras de infraestrutura e a chegada de novos trens prevista para este ano.
6:47, Belo Horizonte está longe de bater a meta de vacinação contra a gripe e a prefeitura da capital reforça o chamado para que os grupos prioritários procurem os postos de saúde.
Com a chegada do período de maior circulação de vírus respiratórios, a campanha de vacinação contra a gripe ganha reforço em Belo Horizonte. A prefeitura ampliou a mobilização para incentivar a imunização dos grupos prioritários e alerta para a importância da vacina na prevenção de casos graves e internações. Segundo a diretora de Promoção à Saúde e Vigilância Epidemiológica, Tatiane Ferraghetti, os postos de saúde da capital estão abastecidos e preparados para atender a população apta a receber a dose.
A campanha de imunização contra a influenza em Belo Horizonte começou em 23 de março. A gente ainda está imunizando com foco na população mais vulnerável, que é alvo da campanha nesse primeiro momento, que são os idosos, as gestantes, as crianças pequenas com menos de 6 anos e também outros grupos alvo da campanha, como profissionais de saúde, profissionais do transporte coletivo e outros também que podem ser consultados no portal da PBH. Apesar da gente ter engareado aí muito esforço para chamar a população e com 153 salas de vacina disponíveis na capital, a gente ainda está longe de atingir a nossa meta de cobertura vacinal para considerar a nossa população protegida. Então é importante que as pessoas busquem informação atualizada no portal da PBH e busquem a vacinação o quanto antes.
O subsecretário de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, Eduardo Prosdossimi, destaca a importância de se vacinar e dá detalhes sobre o período com relação à gripe.
O que a gente verifica é que a curva epidemiológica e a curva de internações nos parece estar num certo platô. Não nos parece ter uma iminência de um grande aumento, tal como verificamos, por exemplo, no ano passado, em que a virada do mês de abril e início do mês de maio nos colocou num acréscimo do número de casos e hospitalizações mais abrupto. Não nos parece que isso ocorrerá nesse ano. Não devemos imaginar que a gripe é algo corriqueira que deve ser desprezada. A gripe, ela exige prevenção. A prevenção se dá com a vacina da influenza que está aí, da Covid-19, para as grávidas, a vacina do vírus sensicial respiratório e também com as medidas, né, para quem tiver sinais e sintomas, praticar a etiqueta respiratória, lavar as mãos, se possível utilizar as máscaras também, porque a gripe pode levar a hospitalizações, pode levar a casos graves. Portanto, a gente não deve banalizar a gripe como algo corriqueiro.
Repórter Laura Gorino.
Faltam 10 minutos para 7. A seguir, preço da cenoura dispara quase 80% e vira novo vilão da inflação dos alimentos.
Deputados encontram superlotação e precariedade em presídios mineiros durante vistorias. A gente já volta, não saia daí.
Alguns homens com problemas de ereção, ejaculação precoce sofrem sem buscar ajuda. Outros vão à clínica Alpha Man e encontram a solução na medicina que avançou muito nessa área. Se é o seu caso, você terá médicos especializados ao seu lado e de forma sigilosa, sua vida sexual terá novos capítulos felizes. Clínica Alpha Man, sucesso na cama. 2526-7676. Responsável técnico, Dr. Carlos Pacheco, CRM 6394.
Ei! Você tem uma empresa e está perdendo produção por conta das constantes faltas de energia? Que tal dar um basta nisso? Conte com a G-Service quando o assunto é gerador de energia. Autorizada MWM Geradores. Não perca esta oportunidade. Compre seu gerador MWM em até 6 vezes sem juros, direto com a fábrica. Consulte condições de aprovação. Ligue 31-41-41-3212. G-Service Geradores.
Faltam 9 minutos para 7. A cenoura volta a pesar no bolso da população com um aumento de quase 80% em Belo Horizonte.
Nos sacolões, consumidores relatam dificuldade para manter hábitos alimentares diante da escalada dos preços.
A alta de 27% no preço das hortaliças tem pesado o bolso dos consumidores, segundo o último balanço mensal da Ceasa Minas. Quase 80% mais cara, a cenoura é a grande vilã dos sacolões, seguida pelo tomate. O Rafael Oliveira Silva, supervisor de operação de mercado da Ceasa Minas, detalha as variações nos preços.
4 produtos importantes, que é a cenoura, que teve uma alta de quase 79%, o tomate com uma alta de 61% e a cebola com uma alta de 37%. Para o tomate, nós temos a finalização da safra de verão. Quando isso ocorre, diminui um pouco a oferta do produto e, consequentemente, eleva o preço. Para a batata, a finalização da safra das águas contribuiu também para esse aumento de preço. Lembrar que nós tivemos um verão bastante intenso, com variação de temperatura e umidade, que prejudicam as lavouras, né? A cenoura, por exemplo, no início do ano, passou por uma situação bem adversa com relação ao clima, que dificultou os produtores a efetuarem os plantios, principalmente na região de São Gotardo. E agora, nesse período, veio o reflexo, o aumento de preço. Olha, para as hortaliças, nós temos 3 dicas, que a berinjela, com a queda de 28%, o inhame está com a queda de quase 21% e a couve-flor com uma queda de 15,4%. De uma forma geral, a partir do segundo semestre, a situação fica bastante favorável para o consumidor final.
A tangerina e o limão são destaques positivos, com queda nos preços. Entretanto, o bom momento das frutas não é suficiente para segurar a alta nos sacolões. O vigilante Washington Luiz Paranhas foi um dos consumidores que se assustou com os preços.
Tá achando meio alto, né? Meio salgado, né? Porque R$7,99, beterraba, tomate, caro, tá muito caro as coisas. Você viu lá, a cenoura tá, acho que R$7,99 ou R$8,99. Então, tá caro.
E aí, como é que faz? Tem que trocar por outras coisas?
Tomate, nem pensar. Tomate, às vezes, tá R$14, hein? R$12, R$13, aí não dá, né? Aí eu vou invertendo, vou mudando as coisas, fazendo uma abobrinha, fazendo uma coisa diferente pra ver se muda, né?
Tem alguma coisa que você viu que o preço tá bom, que tá dando pra salvar?
Banana caturra, R$2,98. Limão, R$2,98.
Aí tem que ir nos mais baratos.
Tem, com certeza. Não tem jeito, senão a gente não aguenta, não.
Repórter Giovana Meirelles.
Faltam 6 minutos para 7. As já conhecidas taxas de desperdício, cobradas quando o cliente não come toda a comida do prato, estão presentes em vários restaurantes da capital. O que muita gente não sabe é que a cobrança é ilegal.
Mesmo tendo se tornado uma prática comum em restaurantes de BH, a cobrança da taxa por desperdício ou sobra de alimentos é considerada abusiva e ilegal. É o que alerta o Código de Defesa do Consumidor. A legislação também destaca que mesmo com placas ou avisos prévios informando sobre a taxa, a cobrança permanece irregular. E tem mais, se o estabelecimento forçar o cliente a realizar o pagamento da taxa de desperdício, o PROCON pode e deve ser acionado, porque assim o cliente é ressarcido em dobro. É o que explica o coordenador do PROCON Assembleia, Marcelo Barbosa.
Ele tem que tomar a providência de fazer a reclamação. Tem muita gente que não faz ali, paga ali, continua indo, frequentando, e a prática continua. A prática não pode ser perpetuada. Por isso que ela tem que ser denunciada para se transformar em algo coletivo, que é, e que providências sejam devidamente tomadas. Ele tem que trazer para os PROCONs um comprovante de que ele fez o pagamento de uma específica lá, taxa de desperdício, para que o PROCON notifique a empresa e ela devolva em dobro o valor. Por que em dobro? Porque é uma cobrança indevida. O código fala, se você paga por uma cobrança indevida, você tem direito à devolução em dobro do valor.
Ainda conforme o coordenador do PROCON, a cobrança daqueles 10% também é ilegal. Nesse caso, o consumidor pode optar se quer ou não pagar.
É a prática abusiva de se embutir no valor do preço automaticamente a taxa de serviço, que é o chamado famoso 10%, que hoje não é nem 10 mais, né? 13, 15. E lembrando que isso aí, primeiro, é facultativo. O consumidor não é obrigado a fazer esse pagamento. Nós temos, inclusive, o Código de Defesa do Consumidor considera como prática abusiva, mas especificamente no município de Belo Horizonte, nós temos uma lei que obriga o estabelecimento comercial a colocar uma placa dentro do estabelecimento visível, de fácil acesso, dizendo que o pagamento dos 10% é facultativo. Então, se você já embute, você acaba induzindo o consumidor ao pagamento daquilo como se fosse algo obrigatório. Então, se o consumidor quiser, ele deve pedir para retirar esse valor da cobrança.
E nas ruas, o Belo Horizonteno não quer saber. Se é cobrança mais, ele tá fora.
Francisco Elias Félix, trabalho de ambulante aqui na Assembleia. E aí, sobre essa taxa de comida aí, isso não podemos concordar?
Sou Irã, jardineiro aqui da Assembleia. Não existe cobrar essa taxa. Nos que eu vou aqui, todos têm isso.
Repórter Alice Brito.
Agora às 6h57, o Ministério Público vai recorrer da decisão da Justiça sobre o julgamento dos suspeitos da morte da mulher trans espancada na Savassi. Por aqui, a nossa repórter Duda Esperandio tem as informações. Bom dia para você, Duda.
Bom dia, Fernanda Viegas. É isso mesmo. O Ministério Público de Minas Gerais vai recorrer da decisão que desconsiderou a transfobia e o meio cruel como qualificadoras do crime de agressão que matou Alice Martins Alves. De acordo com o órgão, a decisão foi tomada após análise pela 7ª Promotoria de Justiça do Tribunal de Júri de Belo Horizonte. Alice Alves morreu aos 33 anos após ser espancada por garçons de um bar na Savassi, na região centro-sul de Belo Horizonte. Dois homens foram denunciados, mas apenas Arthur Kaique, um dos investigados, vai responder pelo crime. O garçom vai responder em liberdade. O William Gustavo de Jesus do Carmo foi impronunciado, isso porque a juíza entendeu que não há provas suficientes para submetê-lo ao júri. A magistrada ainda afirmou não ter encontrado elementos suficientes para concluir que Alice foi agredida em razão de sua condição de mulher trans. Em nota, o Ministério Público de Minas Gerais apontou que a transfobia e o meio cruel, consideradas qualificadoras fundamentais, foram devidamente comprovadas durante a instrução processual. No dia da agressão, Alice sofreu lesões graves, incluindo costelas quebradas. Ela chegou a ir ao hospital, mas foi liberada. Dia após as agressões, o estado de saúde dela piorou e no dia 8 de novembro, então, uma nova internação identificou uma perfuração no intestino causada pelas agressões e Alice morreu poucos dias depois em um hospital particular de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, Viegas.
Obrigada, Duda Esperandio. Agora são 6h59.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia Emip. Seu caminho importa.
Vamos acionar Isabela Gouveia para atualizar a situação do trânsito. Isabela.
Viegas só piora o trânsito no anel rodoviário, que agora já tem mais de 4 quilômetros de congestionamento para quem segue no sentido Vitória, por conta de um acidente envolvendo duas carretas após o viaduto da Avenida Carlos Luz, para quem segue então no sentido Vitória, após também o viaduto do Shopping Del Rey. Já tem lentidão desde as proximidades da Praça São Vicente, a pista marginal, que seria um caminho alternativo agora também com bastante congestionamento. Quem puder então, vale evitar o anel rodoviário no sentido Vitória. Para quem segue no sentido do Rio de Janeiro, ainda há reflexo de um carro com defeito na saída do anel rodoviário para a BR-040, por isso tem mais de 4 quilômetros de lentidão também, desde o trevo do Betânia até o acesso a 040, segundo a EPRV Mineira. Já que esse trecho já é dela, o veículo em breve já vai ser retirado, então o fluxo deve ser totalmente liberado. Direto da Central de Trânsito Itatiaia MIV, repórter Isabela Gouveia.
São emissoras que integram a Itasat, a rede Itatiaia via satélite, para os destaques do Jornal da Itatiaia.
A partir de hoje, Justiça Eleitoral vai ficar nas mãos de ministros indicados por Bolsonaro.
Oposição reage à suspensão da lei da dosimetria e acusa o Supremo de interferência no Congresso.
Polícia Federal faz nova operação contra o envio ilegal de brasileiros para os Estados Unidos.
Relatório aponta a expansão das facções criminosas e interiorização da violência no Brasil.
Deputados encontram superlotação e precariedade em presídios mineiros durante vistorias.
Defesa Civil faz vistoria em dezenas de casas atingidas por explosão que matou uma pessoa em São Paulo.
No Elos Itatiaia, exigências ambientais para crédito rural ampliam tensão entre bancos e produtores rurais.
Em meio a tensões comerciais, Donald Trump embarca hoje para a China.
Futebol, de olho nas oitavas da Copa do Brasil, o Cruzeiro recebe hoje o Goiás no Mineirão.
E o Atlético faz os últimos preparativos para encarar o Ceará fora de casa.
Este é o Jornal da Itatiaia. Editores Vanusa Rezende e Leonardo Leal. Coordenação Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo Fernanda Rodrigues. Direção geral Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
7:01, Jornal da Itatiaia. Hoje é terça-feira, 12 de maio de 2026. Você está na companhia de Eustáquio Ramos e Fernanda Viegas. Muito bom dia para você que está sintonizado com a gente. Nós estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. A partir de agora, toda a rede Itasat reunida para trazer os principais destaques de Minas, do Brasil e do mundo. Trânsito.
Caminhão carregado com cal tomba e motorista morre em acidente na BR-040 na pista em direção a Belo Horizonte, na altura do quilômetro 467 em Sete Lagoas, na região central do estado, na pista em direção a Belo Horizonte, próximo ao posto Canecão. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária Federal e da Via Cristais estão no local. Neste momento, a pista sentido Brasília está totalmente interditada para a retirada do veículo. Não há previsão de liberação total da pista. Ainda na BR-040, um acidente complica os dois sentidos nas proximidades do posto da Polícia Rodoviária Federal em Paracatu. Ainda sem informação sobre os veículos envolvidos, mas já há congestionamento. Direto da Central de Trânsito Itatiaia EMIV, repórter Isabela Gouveia.
Agora, as condições do tempo.
Terça-feira de tempo estável em quase todo o estado de Minas Gerais. A massa de ar frio que avança provoca queda na temperatura mínima, principalmente no Triângulo Mineiro e sul de Minas. Na faixa leste, o transporte de umidade de origem oceânica mantém uma maior quantidade de nuvens e possibilidade de chuvisco ou chuva fraca. Céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de geada no sul-sudoeste. Céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvisco ou chuva fraca no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. BH terá uma terça de céu nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada e declínio de temperatura do ar. Na capital mineira, a máxima deve marcar 25 graus. Repórter Aline Neves.
7:04, manhã de operação da Polícia Federal contra o envio ilegal de brasileiros para os Estados Unidos. Por aqui, ao vivo, o repórter Oswaldo Diniz tem as informações. Oswaldo.
Pois é, Eustáquio, 7:04. Polícia Federal deflagrou então nesta terça-feira operação Rota Paralela, que tem como objetivo aprofundar investigações relacionadas ao envio ilegal de brasileiros para os Estados Unidos através de rotas pelo México. Investigações começaram a partir de análises de dados feitos pela Polícia Federal na região de Governador Valadares, envolvendo crimes violentos, também furto de gado, e que foram identificados elementos da atuação dessas pessoas vinculadas a organizações criminosas que efetuam esse tipo de envio ilegal. De acordo com as apurações, os investigados atuavam no aliciamento, organização logística, intermediação financeira e viabilização de deslocamentos regulares de imigrantes brasileiros, repetindo, passando por frotas que envolvem o México. Então, hoje, são cumpridos 4 mandados de busca e apreensão, 3 deles em Contagem, na Grande BH, e 1 em Água Boa, também no Vale do Rio Doce. Além das medidas de busca, a Justiça Federal também deferiu o sequestro de bens e valores até o montante de R$6.800.000 para assegurar eventual ressarcimento e impedir essa dissipação de patrimônio possivelmente vinculada aí à atividade criminosa. Repórter Oswaldo Diniz.
Agora são 7:05. Em São Paulo, a Defesa Civil faz vistoria em casas atingidas por explosão. Nosso repórter Yuri Cavalieri tem mais informações ao vivo da capital paulista. Bom dia para você, Yuri.
Um ótimo dia a você, Fernanda, a quem nos acompanha. Exatamente, esse trabalho da Defesa Civil começa daqui a pouco, às 7:30 da manhã. Serão avaliadas as condições estruturais das edificações atingidas e também será realizado o levantamento dos danos no local. Uma casa explodiu ontem na zona oeste aqui da capital paulista. Cerca de 160 pessoas foram afetadas por conta dessa explosão e aproximadamente 46 residências foram interditadas. A Defesa Civil anunciou há pouco que 10 delas colapsaram totalmente. De acordo com os bombeiros, houve destruição de imóveis e vítimas soterradas entre os escombros. Há o registro até agora de 3 pessoas feridas e uma morte. As vítimas foram encaminhadas a um pronto-socorro da região. Segundo os bombeiros, os feridos são funcionários da Sabesp e também fazia uma empresa que fazia um trabalho conjunto com a Comgás, e eles foram socorridos, e também tem 2 moradores que foram atingidos. Acaba de chegar a informação que a vítima fatal foi identificada como Alexandro, de 45 anos, que morava em uma das residências da região que foram atingidas, e ele é de Minas Gerais. Não sabe-se ainda a cidade, mas ele é de Minas, e a família, inclusive, está tentando o translado do corpo do Alexandro. A Comgás e a Sabesp informaram que a primeira indenização será paga de forma imediata de R$2.000 via Pix às famílias afetadas, famílias que foram encaminhadas e cadastradas em hotéis da região. A gente segue acompanhando os trabalhos da Defesa Civil na região oeste aqui de São Paulo após essa explosão. Fernanda Viegas e Eustáquio Ramos.
Obrigado, Yuri Cavalieri, 7:07. E vamos a informações também de um incêndio em Belo Horizonte. Um imóvel que armazenava combustível pega fogo e mata animais na capital mineira. Cléber Ribeiro, ao vivo, acompanha e tem as informações. Bom dia, Cléber.
Exatamente, Eustáquio. Inclusive, a casa ficou totalmente destruída, viu? Bom dia para você, para quem nos acompanha, confirmando 7:07. Falamos ao vivo aqui do bairro Planalto, zona norte de Belo Horizonte, né? Aqui da rua Aloísio Nogueira. E por aqui, esse incêndio assustou os moradores. A rua muito tranquila aqui, uma rua residencial, mas ontem, por volta de 7:00 da noite, quando o incêndio começou, a movimentação aqui ficou muito intensa. Isso porque os moradores até tentaram ajudar a apagar esse fogo. O corpo de bombeiros chegou também, mas não teve jeito. Aqui, pessoal, nessa casa, uma familiar, né, do pessoal que morava aqui chegou e nos informou que moravam aqui 4 idosos e que o pessoal trabalha com recicláveis. Aí sim, né, muito material inflamável, plástico, os materiais recicláveis. E aí esse curto-circuito possivelmente teria começado em uma tomada aqui nos fundos, mas fato é que a Defesa Civil, então, é aguardada para de fato avaliar esse imóvel. Então, os moradores moradores serem liberados para fazer a limpeza, né? Por sorte, ninguém ficou ferido, mas fato é que esse susto, né? Pegou os moradores de surpresa aqui, esse incêndio no bairro Planalto. A gente vai voltar com mais informações, inclusive com essa familiar, que vai detalhar tudo pra gente. Volto com você no estúdio, Fernanda.
Obrigada, Kleber. Agora, às 7h09, a decisão do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, de suspender a aplicação da chamada Lei da Dosimetria, provoca reações no meio político e também no meio jurídico, e deve manter, ao menos temporariamente, as penas impostas aos condenados pelos ataques golpistas.
Aliados de Jair Bolsonaro articulam uma reação no Congresso por meio de uma proposta para anistia generalizada e ampliam pressão contra decisões monocráticas de ministros da corte.
A oposição no Congresso Nacional reagiu à decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e anunciou uma nova ofensiva política. Isso porque os parlamentares decidiram protocolar uma proposta de emenda à Constituição que prevê anistia aos condenados pelos atos do 8 de janeiro. A iniciativa foi liderada pelo líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante. Segundo ele, a proposta é uma resposta ao que chamou de excessos nas decisões do judiciário. O deputado também afirmou que parte do sistema não aceita medidas que, na visão da oposição, garantiriam justiça e proporcionalidade aos condenados. Sóstenes também defendeu uma mobilização dentro da Câmara e pressionou os parlamentares a se posicionarem. Para ele, o Congresso não pode assistir de forma passiva às decisões do Supremo e precisa escolher entre o que ele diz ser pacificação nacional ou perseguição. Para contextualizar o nosso ouvinte, essa reação da oposição aconteceu depois da última decisão de Alexandre de Moraes, no último sábado, por suspender os efeitos da chamada Lei da Dosimetria. A norma tinha sido promulgada pelo Congresso na sexta-feira, depois de deputados e senadores derrubarem um veto do presidente Lula. Apesar disso, a decisão do ministro não suspende imediatamente a lei. Moraes adotou um rito mais rápido de análise no Supremo diante das ações que questionam a constitucionalidade da norma. Essas ações ainda vão ser analisadas pelo plenário da corte, só que ainda não tem uma data definida para o julgamento. Essa lei da dosimetria altera regras do Código Penal e da Lei de Execução Penal, com mudanças em pontos como, por exemplo, progressão de regime, redução de pena e atenuantes para crimes cometidos em contexto de multidão. De Brasília, Aline Peçanho.
Agora, a análise do âncora da CNN Brasil, William Vac.
Quando foi aprovada no Congresso no final do ano passado, a dosimetria surgiu como um compromisso político para evitar um confronto ainda maior entre judiciário, que não iria deixar passar uma anistia, e um Congresso com clara maioria para aliviar de alguma maneira a situação dos condenados pelo STF por conta da trama golpista. De lá para cá, com vetos, derrubada de vetos, o confronto só piorou. E está escalando com a decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes de suspender a lei de dosimetria aprovada finalmente no Congresso. O confronto entre judiciário e legislativo vai piorando, pois a natureza dele não é simplesmente técnica ou baseada na interpretação de normas da Constituição ou mesmo no entendimento do regimento interno do Congresso. Não, embora também seja. A natureza dessa crise é política. Ela vai muito além da questão da dosimetria. Ela é uma disputa de poder entre um parlamento que se vê ainda mais empoderado diante da perspectiva de aumentar a proporção de centro-direita nas próximas eleições. Nem estamos falando do resultado das presidenciais. Isso de um lado. De outro, um Supremo cujos supremos poderes estão sendo erodidos por pressão política pública, que é resultado em boa medida do comportamento político e pessoal de integrantes da própria Suprema Corte. E aí, não importa o que sejam as justificativas jurídicas para a decisão de Moraes, nem o que o Congresso possa apontar de falhas nelas, nessas justificativas, para se propor a peitar o juiz Alexandre de Moraes. O Supremo encara seu papel como supremo poder e, se necessário for, impondo limites aos outros, especialmente o legislativo, que está claramente disposto a devolver na mesma moeda.
Da CNN em São Paulo, William Vac.
Agora às 7h14, daqui a pouco, o relatório aponta a expansão das facções criminosas e interiorização da violência no Brasil.
Deputados encontram superlotação e precariedade em presídios mineiros durante vistorias.
Oh, meu bebezinho, tá dodózinho? Calma que a mamãe vai te levar pro hospital, tá bom?
Pô, mãe. Primeiro que eu não sou bebê, segundo que eu não preciso de hospital, né? Ó, já entrei no app da Unimed e já marquei uma consulta presencial com o meu médico, tá?
Ah, oh, meu bebê é inteligente demais, gente.
Se não é urgência nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
Bendiglass, primeira empresa do Brasil a curvar vidros com tecnologia italiana. Arquitetos e engenheiros já sabem, esquadrias de alumínio, portas, janelas e fachadas com pele de vidro é com a Bendiglass. Olha o WhatsApp 975799237. Bendiglass.
O seu GWM zero quilômetro está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela Fipe no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas, na Raja, Pampulha ou Contagem, ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Elo Itatiaia, o Elo.